Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos então dar início à nossa reunião, já temos quórum, já passa um pouquinho da hora. Vamos então começar. Relativamente à aprovação da proposta da ordem do dia, eu pergunto se há alguma questão a colocar, alguma sugestão de alteração? Não? Então, quem vota contra a ordem do dia? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, aprovação das atas das reuniões anteriores, temos para aprovação a ata da reunião de mesa e coordenadores do dia 12 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. E agora a ata da reunião da comissão do mesmo dia 12 de setembro. Há alguma observação relativamente à ata? Sim, senhora deputada Isabel Ferreira, faça o favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Boa tarde a todos. É só uma pequeníssima gralha, peço para corrigirem o meu apelido, porque está com letra minúscula. Obrigada.
Obrigada, muito obrigada. Será corrigido, naturalmente. Então, vamos votar a ata da reunião da comissão de 12 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 3, as comunicações, informamos sobre a baixa e distribuição de iniciativas, nomeadamente o projeto de lei 273 do PCP, que define a atribuição de um complemento de alojamento e deslocação a todos os docentes e técnicos especializados deslocados. Baixou à comissão em 16 de setembro. O PCP ainda não está presente, portanto, cabe a indicação do relator ao Partido Socialista e a apreciação do relatório, enfim, está aqui prevista para o dia 15 do 10. Eu pergunto ao Partido Socialista se já quer indicar relator ou se o indicará oportunamente. Obrigada.
Podemos indicar desde já, Sra. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Sofia Canha. E já agora, Sra. Presidente, se me permitir, nós ficamos em falta com a indicação de um projeto de lei da semana passada, que era o que consagrava a possibilidade de existirem dois encarregados de educação dos alunos. Já agora aproveito para dizer que será a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Indicações feitas. Muito obrigada. Relativamente ao projeto de lei 238, também do PCP, medidas de apoio aos estudantes no contexto da ação social escolar, baixou também à comissão em 16 de setembro. O relatório cabe ao Chega e a apreciação do relatório está previsto igualmente para a reunião de 15 de outubro. Pergunto à Sra. Deputada Maria José Aguiar se o Chega pretende indicar já o relator ou se o fará posteriormente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sim, passo já a indicar, será o Sr. Deputado João Tilly.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente ao projeto de lei número 239 do PCP, eliminação das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior público, também baixou à comissão em 16 de setembro. E o relator cabe ao PSD. Será também à partida para apreciar na reunião de 15 de outubro. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, faça o favor.
Para informar que indicaremos posteriormente.
Bem, será indicado posteriormente. Obrigada. Relativamente ao projeto de lei número 243 da Iniciativa Liberal, unificação dos regimes dos vales infância e vales educação num novo regime, os vales ensino, ele baixou à 5ª Comissão em 16 do 9, que é a comissão competente, e terá conexão com a 8ª Comissão. Os outros três projetos que aparecem seguidamente, três projetos de lei, o 251 do LIVRE, o 252 do LIVRE e o 256 do PAN. O primeiro altera a Lei de Bases do Sistema Educativo e a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, incluindo a educação na primeira infância no sistema educativo e incumbindo o Estado de criar uma rede universal e gratuita de educação na primeira infância. Portanto, é o Projeto de Lei 251 do LIVRE. O Projeto de Lei 252, também do LIVRE, estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos. e o projeto de lei 256 do PAN garante a inclusão das crianças dos 0 aos 3 anos no sistema educativo por via da criação de um sistema de educação para a infância, alterando a lei de bases do sistema educativo. Bom, está prevista a discussão destas matérias para o dia 26 de setembro. O que é usual fazer nestas condições é informar o par de que a baixa à comissão foi apenas a 18 de setembro e que não houve tempo para se elaborar o respectivo parecer. Pergunto se estão de acordo com este procedimento, uma vez que esta matéria será discutida no plenário do dia 26 de setembro e já não haveria, creio eu, tempo útil para distribuir e para elaborar e aprovar o parecer, uma vez que a nossa próxima reunião será precisamente no dia 26 de setembro. Procedemos como habitualmente, informamos o par que, dado ter baixado à comissão apenas no dia 18 de setembro, não houve tempo útil para elaboração e aprovação do relatório. Estão de acordo? Está bem. Ninguém se opõe a este procedimento? Então, seguimos o procedimento usual de informar o par de que não houve tempo útil para a elaboração do parecer e seguem diretamente para a discussão em plenário. Relativamente aos projetos de resolução, baixou à comissão o projeto de resolução 294 do Partido Socialista, recomenda ao Governo medidas de reforço no âmbito da ação social escolar no ensino superior. Baixou à comissão em 16 de setembro. Perguntamos se o Partido Socialista pretende discussão em comissão ou no plenário e se for em comissão, em que data? Faça favor, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Será em plenário.
Muito obrigada. Fica então a informação de que a discussão será em plenário. No ponto 3.2, voltamos à questão do pedido de audiência do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, sobre o efeito da descentralização de competências no funcionamento da prestação de serviço de alimentação escolar. Na reunião anterior, o PS tinha manifestado o seu parecer de que esta audiência deveria ser por deputado piloto. Há aqui uma conexão com duas outras comissões, com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e com a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial. Eu pergunto se entendem que deve ser feita uma audiência conjunta, envolvendo as três comissões respectivas, e assim seria agendada uma única audiência, naturalmente, para os senhores não estarem a dizer a mesma coisa três vezes. Façam favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Com este novo contexto, nós consideramos que é mais oportuno a audição conjunta.
Mais alguém quer pronunciar-se? Estão de acordo? Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordo também que seja uma audição conjunta. Acho que é de toda a pertinência sê-lo. Obrigada.
Muito bem. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Sr. Presidente, nós também acompanhamos a pertinência de serem em comissão e de forma conjunta.
Muito bem. Então fica esta proposta de ser uma audiência conjunta envolvendo a Comissão de Educação e Ciência, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial. Será agendada oportunamente envolvendo as três comissões com matérias conexas. Relativamente ao ponto 3.3 e à realização do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, neste caso hispano-português, uma vez que é realizado em Espanha, ele vai realizar-se a 22 e 23 de setembro em Trujillo, na zona de Cáceres, como já tinha informado, e a sessão 3 tem como tema cooperação em matéria educativa e cultural. Bom, havia uma possibilidade de os presidentes de comissão pedirem a palavra na sessão que entendessem que teria mais conexão com a sua área, com a comissão a que preside, e eu pedi para intervir precisamente na sessão 3, uma vez que se integra no âmbito da nossa comissão. Os serviços estão a fazer o levantamento de toda a cooperação que já existe até ao momento nestas áreas, em matéria de educação, ciência e cultura. E eu deixo também a possibilidade, uma vez que na reunião anterior a senhora deputada Ana Gabriela Cabilha perguntou se iria haver intervenção, e eu pretendi instituir aqui uma novidade, porque a Ana disse-me que não era tradição fazer-se isto, mas eu acho que é enriquecedor para todos, e possibilitar a todos os senhores deputados que entendam fazermos chegar contributos sobre aquilo que entendem que é uma matéria ou um tipo de cooperação que não existe e que deve existir no âmbito das nossas duas áreas, não é? Educação e ciência. Que tipo de cooperação é que deve existir, que tipo de cooperação é que deve ser reforçada. Está bem? Portanto, eu deixo essa possibilidade de se pronunciarem, de me enviarem contributos até sexta-feira, uma vez que é já na próxima segunda-feira, que será a intervenção. Portanto, fica este apelo, se entenderem enviar contributos, estou naturalmente disponível para os acolher e agradeço a vossa colaboração. Relativamente ao ponto 4, a senhora deputada está atrasada, estava-me aqui a dizer, mas que vem, e portanto passamos ao ponto 5, discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei número 8 do Governo, aprova as grandes opções para 24-28, baixou à comissão em 5 de julho e a deputada relatora é a senhora deputada Rosário Gamboa, a quem dou a palavra para a apresentação do relatório. Faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Vou tentar passar a apresentar o relatório. Estes relatórios são normalmente longos. Vou tentar abreviá-lo na medida possível, mas há coisas que são inevitáveis de serem ditas, não é? Pronto. Por isso, logo a primeira questão introdutória é que o Governo Constitucional apresentou à Assembleia da República, nos termos que estão consagrados na lei, as grandes opções de plano. Estas grandes opções de plano deram entrada no dia 4 de julho de 24, e vieram para as devidas comissões para serem devidamente apreciadas, e aqui confesso que estou a avançar. O enquadramento das grandes opções para 24-28 é o chamado enquadramento macroestratégico ou macroeconómico, não é? Onde se enquadram as grandes linhas estratégicas de desenvolvimento da sociedade como contexto social, mas também da economia e da consolidação das contas públicas, tendo também este contexto macroeconómico alguns referenciais de fundo, como a conjuntura internacional em termos de fase pós-inflacionista, assim como a redução das taxas de juros, mas também dois grandes conflitos bélicos, pelo menos por enquanto, estimo bem que não venha o terceiro. Relativamente aos grandes desafios que estão aqui elencados, eles estão desencados num conjunto de itens que vou passar a destacar: um desenvolvimento, digamos, mais justo e solidário, atento aos mais vulneráveis, às desigualdades, à qualidade dos serviços públicos e também à fixação de jovens. Relativamente ao item de mais rico, mais inovador e competitivo, as apostas são, naturalmente, na educação, na ciência, na tecnologia, na cultura, na criatividade, no empreendedorismo e na valorização conectada, como é óbvio, do tecido produtivo nacional e do reforço da sua capacidade exportadora. Outro segundo item será um Estado mais eficiente. E aqui tenta-se investir no mérito e na capacidade de competição, na prestação de melhores serviços públicos. Mais democrático, aberto e transparente. Trata-se fundamentalmente, como é óbvio, de todas as dimensões que têm a ver com o fortalecimento do Estado de Direito, em cumprimento da Constituição, da lei, abarcando diferentes dimensões, como o escrutínio dos cidadãos, o que será importante. Também uma das questões centrais será a comunicação social e o combate à desinformação, e que este mecanismo de transparência possa, digamos, ecoar de uma forma transversal para todas as dimensões da sociedade. Depois, um destino, é óbvio que está articulado com as agendas europeias, não foi referido no enquadramento macroeconómico, mas é óbvio que sim. Mais verde e sustentável, e aqui trata-se fundamentalmente de cumprir o Acordo de Paris, mas também ter atenção à economia circular, aos recursos naturais, ao setor agroflorestal, às pescas, à mobilidade sustentável, em particular promovendo a transferência modal para a ferrovia, a eficiência energética e o armazenamento de água. Depois, um objetivo mais global e mais humanista. E aqui vem um conjunto de apostas que tem a ver com o multilateralismo, com o aprofundamento das nossas relações com os países de língua portuguesa e com as comunidades portuguesas no estrangeiro e com uma fundamentada forma de uma política integrada e regulada e humanista no que diz respeito à imigração. Segundo este diploma, os desafios das grandes opções de plano correspondem às principais dimensões de intervenção que estruturam aqui o universo de medidas depois de política educativa, focadas em consolidar e em fortalecer muitas das dimensões que eu tinha acabado de elencar. Do ponto de vista da implementação, instrumento fundamental para a implementação destas políticas, destacam-se algumas fontes de financiamento. O Orçamento de Estado, o Quadro Europeu de Financiamento, como o PT 2030, o Plano React-EU, o Programa de Recuperação e Resiliência, o PT 2030 e ainda alguma reprogramação que possa existir dos fundos 21-27. As grandes opções que aqui foram, que acabei de elencar e que vou continuar a analisar, foram estabelecidas, como é óbvio, em conformidade com as regras da governação económica, que foi aquilo que eu há bocadinho intercutei na minha exposição. Agora, relativamente à lei das grandes opções no âmbito das competências desta comissão, porque é assim que está estipulado, é a nossa comissão a quem compete a análise das questões como a senhora Presidente acabou de elencar no que diz respeito à educação e à ciência, há que destacar aqui algumas dimensões bastante importantes. De acordo com a iniciativa que está aqui citada, e passo a citar, garantir não apenas a democratização da educação e um ensino universal, obrigatório e gratuito, mas também o direito à igualdade de oportunidades e de acesso, destacando a atenção para alguns problemas que são urgentes de serem enfrentados e combatidos, como a degradação das aprendizagens, o elevado número de alunos sem aulas, pelo menos uma disciplina por períodos prolongados, o conflito e instabilidade social nas escolas, a escassez de professores. E estes são o grande bloco de questões que são elencadas como preocupações que não podem ser ignoradas pelos agentes políticos e que afetam, de facto, não só o país, mas fundamentalmente as famílias mais desfavorecidas. Neste domínio são apresentados alguns objetivos estratégicos. O primeiro será modernizar o sistema de ensino através da valorização da carreira docente e da construção de um novo modelo de autonomia e gestão das escolas, assim como que robusteça a autonomia financeira e pedagógica dos recursos humanos nas escolas. O segundo grande objetivo passa pela concretização de universalização do ensino, alargando a oferta pública e sem custos para famílias de creche e pré-escolar, seja aumentando a capacidade de oferta do Estado, seja contratualizando com o setor social, particular e cooperativo, ou seja, promovendo soluções transitórias em articulação com as autarquias locais, com a sociedade civil, procurando assim suprimir a falta de vagas. Para a progressão destes objetivos estratégicos, serão adotadas algumas medidas, como a recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores, que será implementada na razão de 25% ao ano, a revisão da carreira e do regime de avaliação docente, a implementação do programa A mais A, Aprender Mais e Agora, um plano de recuperação da aprendizagem que permita aos alunos um caminho de sucesso, onde estão incluídos um sistema de tutorias, assim como o reforço de créditos horários e o investimento em recursos educativos digitais de apoio ao estudo. Depois também outra medida para a implementação desta estratégia será alargar o âmbito e promover maiores níveis de transparência e de acesso ao público aos dados estatísticos de monitorização do sistema educativo e contribuir também ainda para a revisão da Lei de Base do Sistema Educativo, assim alinhando-a com os objetivos do século XX. Por acaso aqui já está mal, porque agora quando estou a ler devia ser século XXI, como é óbvio, estamos aqui atrasados. Relativamente ao ensino e à ciência, é lançado como grande objetivo inverter a trajetória de desinvestimento, combatendo a desvalorização das carreiras e revertendo a degradação das infraestruturas. A aposta num círculo vicioso que articula a educação, cultura e ciência e a sua natural produção de riqueza, com, evidentemente, com o tecido social, com melhores trabalhos, melhores empregos e a fixação de jovens. Os princípios orientadores relativamente ao ensino superior passam fundamentalmente por a efetividade e a equidade, a liberdade de desenvolvimento pessoal, a diversidade das instituições, a adequação da oferta formativa às necessidades da sociedade e da economia. Apresentam-se assim os seguintes eixos estratégicos: fortalecer a autonomia das instituições de ensino superior, garantir a estabilidade e previsibilidade do financiamento, avaliar e reverter instrumentos legislativos fundamentais, conexos com o ensino superior, desburocratizar as relações institucionais entre o Ministério da Tutela, a ADGES, a FCT e a A3AS, e adequar e reforçar os programas das bolsas de estudo, de apoios financeiros aos estudantes socioeconomicamente desfavorecidos e à capacidade de resposta aos serviços de apoio psicológico e de saúde mental nas instituições de ensino superior. Aprofundar uma sólida oferta de ensino superior, distribuída por instituições públicas, particulares, cooperativas, bem como entre os dois subsistemas, universitário e politécnico. Fomentar parcerias entre o sistema científico, tecnológico, as organizações sociais e económicas, promovendo a transferência e a valorização do conhecimento. Fortalecer um ecossistema de inovação, através de incentivos públicos à transferência de ideias e articulação entre as instituições do sistema científico e tecnológico com entidades públicas, empresas e organizações sociais. Avaliar o reforço dos incentivos fiscais que já existem para as empresas que investem em programas de ID, em parceria com as IES, reorganizar as agências de financiamento como organismos independentes do governo, visando a autonomia, dinamizar um programa de apoio ao registro de patentes, incentivar a cooperação e parcerias entre instituições de ensino superior, promover iniciativas de reforço da empregabilidade de jovens através da aposta na formação e especialização profissional em tecnologia e aplicações digitais e fomentar a atratividade de currículos nas áreas STEAM. E concluí. Ainda aqui, quando concluo, direi que a proposta... Concluí a parte da apresentação do conteúdo. Agora passo para a parte de seguinte. A iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do Conselho Económico e Social, como todos sabemos, e os outros pareceres, como as leis das grandes opções do plano, foram recebidos os pareceres devidos, neste caso do Governo Regional Autónomo dos Açores, da Assembleia Legislativa Região Autónoma também dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que estão anexos. A opinião do relator ficará para a devida altura e a nível das conclusões importa destacar que, em face ao exposto, a Comissão de Cultura Comissão de Educação e Ciência o Governo apresentou à Assembleia da República a 2 de julho de 24 esta proposta que aprova para os efeitos deste relatório que vai-se transcrever as considerações feitas na nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, na qual se encontra anexo ao presente relatório e a dele parte integrante. A proposta de lei em anexo não foi acompanhada do parecer prévio do Conselho Económico e Social, a senhora Presidente recorda-se que eu muito atempadamente chamei a atenção para isso. O disposto número 1 do artigo 92 da Constituição assim o determina. Também o disposto número 2 da Lei 108/91, de 17 de agosto, também o determina, tal como o disposto no artigo 3º do artigo 9º da Lei 43/91, de 27 de julho. Nos termos, então, do número 3 do artigo 205 e da alínea A do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete, então, à Comissão de Educação emitir parecer sobre este relatório. Consideramos que o parecer incide sobre a educação, o ensino superior e a ciência. A apreciação da presente iniciativa do Governo está prejudicada pelo não conhecimento da parte desta Comissão do parecer do Conselho Económico e Social, mas consideramos que, de acordo com aquilo que foi definido, ele devia ser apresentado, que foi essa regra que foi estabelecida. Muito obrigada, Sra. Presidente. Terminei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se alguém quer pronunciar-se relativamente a este parecer. Senhor Deputado Pedro Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Agradecer à senhora deputada também o trabalho que fez para a elaboração do parecer. No entanto, o Grupo Parlamentar do PSD, e parece-me que isto já é recorrente em todas as outras comissões, na abordagem que foi feita aos pareceres que tiveram que ser feitos ou realizados no âmbito de cada uma das comissões às matérias que são da sua competência, há aqui, nas conclusões do parecer, dois pontos que nos parecem que podem e devem ser retirados da comissão, do parecer, digo, da redação do parecer, para que nós possamos votar favoravelmente este relatório. Caso contrário, não o faremos. Isto porquê? Porque o próprio Conselho Económico e Social fez chegar ao Parlamento uma explicação para o atraso no envio do seu parecer. E fê-lo chegar à Comissão de Orçamento e Finanças no dia 12 de setembro, justificando as razões do atraso no envio do parecer. E nós sabemos que há, ou está a decorrer a instalação dos novos órgãos do SES, e eles próprios informam que não é a primeira vez que há um atraso no envio do parecer, e remontam mesmo para os anos de 22 e 20, 2020, uma vez que o relatório foi aprovado em plenário a 4 do 10 e no outro ano a 6 do 10. Parece-me que há um princípio de boa-fé por parte do Conselho Económico e Social, e porque também é da sua competência a fazer a apresentação do seu parecer, para que nós pudéssemos também, de uma forma mais habilitada, fazer pronúncia sobre o mesmo. No entanto, parece que nós estamos aqui a dar um puxão de orelhas ao Conselho Económico e Social, e acho que não me parece, do ponto de vista institucional, nas boas relações que queremos manter, correto. Uma vez que não é a primeira vez que isto ocorre e estamos num processo de transição. E, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD propõe que o ponto 6 e o ponto 3 possam ser retirados das conclusões e parecer e que, no mesmo relatório, porque assim foi e aconteceu nomeadamente na primeira comissão, que introduzíssemos aqui um ponto em que pudéssemos referir também à ausência do parecer do SES, mas com outro tipo de redação, para podermos também manter aqui boas relações com o Conselho Económico e Social. E então proporíamos que, retirando aqueles dois, que introduzisse um novo ponto, em que dissesse a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. Isto é, damos na mesma aqui o registro da ausência do parecer do SES, sem termos que estar aqui a fazer aqui uma avaliação da conduta ou do trabalho, quando eles, previamente, antes da redação deste relatório, fizeram chegar à Assembleia da República a explicação para a ausência do mesmo parecer, os trâmites, como é que funciona a elaboração da redação do parecer e da aprovação desse parecer. Eu posso entregar, Sra. Presidente, exemplares da carta que nos foi feita chegar pelo Conselho Económico e Social e que quiser chegar também ao diferente dos parlamentares. E verão que não existe qualquer princípio de má-fé, é o modo como eles funcionam, é na reorganização dos serviços e eu penso que podíamos ter essa condescendência. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Eu quero só sublinhar que lamento que não nos tenha chegado. A COFAP deveria depois também ter feito distribuir pelas outras comissões, porque nós não fomos informados. Compreendemos a fase de transição, compreendemos a dificuldade de reunir num período que foi um período de férias, mas naturalmente deveríamos ter sido informadas, todas as comissões deveriam ter sido informadas disso. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar sobre a matéria, antes de dar a palavra à senhora deputada relatora. Então, senhora deputada Rosário, ninguém pretende usar a palavra? Senhora deputada...
Senhora Presidente, muito obrigada. Boa tarde a todos e bom a quem ainda não tinha cumprimentado. Só dizer que na Comissão de Saúde, que eu presido, também foi adotado este texto. Portanto, que dá, de facto, nota que, infelizmente, isto, o parecer que é obrigatório do SES não chegou a tempo e nós temos que enviar o parecer das comissões até dia 20 e, portanto, resolvemos também com o acordo de todos, só estou a transmitir o que se passou na Comissão de Saúde. Exatamente. Portanto, eu só estou a confirmar, porque não posso, estando a ouvir o que se passou noutras comissões, hoje de manhã também na Comissão de Saúde. No entanto, esta comissão é soberana, embora a minha opinião não é ditada por ninguém, a não ser pela minha própria consciência. Creio que todos ganhamos na Assembleia da República com a coerência dos grupos parlamentares nas diferentes comissões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Abrunhosa. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra, então a Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer ao Sr. Deputado, com todo respeito, que nada do que aqui estava lavrado tinha intenção de fazer um puxão de orelhas ao SES. De lamentar, nos termos em que o expressou a Sra. Presidente, nós não tínhamos tido conhecimento atempado daquilo que foi a apresentação das razões de fundo do SES para considerar este atraso no envio. Dizer que eu, desde o primeiro momento, quando fiquei como relatora, comuniquei de imediato, quando chegou a altura do prazo, de que isto era importante e, obviamente, que compreendemos os motivos do SES e estamos completamente disponíveis para incluir a proposta de redação que o Sr. Deputado acabou de nos apresentar. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Isto que eu vou dizer não invalida nada a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi aqui transmitida. É só para ver se eu entendi bem relativamente às datas dos exemplos que o Sr. Deputado disse, que foi do ano 2020 e 2023, porque a informação que eu tenho é que a aprovação do parecer do SES foi sempre anterior à aprovação depois da proposta de lei. Por isso era só mesmo depois termos o cuidado de confirmar se de facto nesses anos foi excepcional, porque não é a informação que eu tenho.
Muito obrigada. Senhor Deputado Pedro Alves, faça
favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu limitei-me a referir as datas e o procedimento que foi feito pelo SES naqueles anos. E está na carta, eu fiz distribuir, por isso eu limito-me a dizer aquilo que foi escrito. E diz, nesse contexto, a exemplo, aliás, do que se verificou relativamente à emissão do parecer do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções de 22 a 26, aprovada em plenário, ou seja, plenário deles, a 4 do 10, e 21 e 23, aprovada em plenário a 6 do 10, do plenário deles, Conselho Económico e Social, por isso mesmo já depois destas datas que nós temos que ir para emitir parecer. Isso são situações que já aconteceram no passado e que certamente teriam um enquadramento e uma desculpa para esse efeito.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que o que é pertinente é que, naturalmente, seria ótimo termos o parecer do SES antes da elaboração do relatório. Não tendo, será conveniente, como o Sr. Deputado e as Sras. Deputadas referiram, ou como se depreendeu das vossas palavras, que o parecer chegue à Assembleia da República antes da aprovação da lei, da proposta de lei, em plenário. Exatamente, isso é o mais importante. Então, coloco este parecer à votação, com a alteração proposta pelo Sr. Deputado Pedro Alves e aceite pela Sra. Deputada Relatora. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu relatório. São, de facto, relatórios que são muito exigentes, não é? Relativamente ao ponto 4, e já temos entre nós a Sra. Deputada Inês Sousa Real, a quem daria a palavra para a discussão do projeto de resolução número 262 do PAN, recomenda ao Governo que altere o despacho normativo número 6/2018, de 12 de abril, por forma a assegurar a atribuição de prioridade na matrícula na educação pré-escolar, no ensino básico e no ensino secundário, às crianças e jovens com irmãos a frequentarem o agrupamento de escolas pretendido. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados da Comissão. No âmbito desta iniciativa, o PAN assinala que os artigos 10º, 11º e 12º do despacho normativo número 6 de 2018, de 12 de abril, na sua redação atual, tem uma alteração que veio definir as prioridades das matrículas. Não sei se...
A senhora deputada está com dificuldade. Peço algo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não só que previsam regular as prioridades na matrícula ou a renovação na matrícula na educação pré-escolar, no ensino básico e no ensino secundário, dando prioridade de matrícula ou renovação às crianças e jovens com irmãos a frequentarem um estabelecimento de educação e de ensino pretendido. Isto significa que esta prioridade apenas é dada no caso em que o estabelecimento em concreto e não o agrupamento de escolas, havendo assim uma lacuna que dificulta não só a vida das famílias, como em particular a partilha de experiências educativas por parte dos irmãos e agregados familiares. Ou seja, não existe uma prioridade de inscrição no caso de crianças com onde possa existir, por exemplo, uma significativa diferença de idades. Esta situação leva a que estes irmãos sejam separados em agrupamentos diferentes, por vezes localizados até em freguesias ou concelhos distintos, o que acaba por gerar dificuldades também desnecessárias à logística e organização das famílias, mas também impedir, mais uma vez, a partilha de experiências educativas entre irmãos. E importa também relembrar que, ao estarem em agrupamentos distintos e, por vezes, em concelhos diferentes, é possível que tenham também um calendário escolar diferente, dificultando, assim, uma vez mais, a vida das famílias. Partindo deste pressuposto, o PAN pretende então assim que o Governo garanta a alteração do despacho normativo 6 de 2018, de forma a assegurar a atribuição de prioridade na matrícula de crianças e jovens que possam estar quer no pré-escolar, quer também no agrupamento de escola onde se insira o estabelecimento de educação e de ensino pretendido.
Obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação. Eu pergunto quem quer intervir na discussão desta iniciativa, deste projeto de resolução. Faça favor, senhora deputada, as férias fazem-nos mal, Sónia dos Reis, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, cumprimentar os senhores deputados e deputadas presentes. Portanto, o projeto de resolução que o PAN apresenta recomenda ao Governo que altere o despacho normativo número 6/2018, de 12 de abril, por forma a assegurar a atribuição de matrícula na educação pré-escolar, no ensino básico e ensino secundário, às crianças e jovens com irmãos a frequentarem o agrupamento de escola pretendido. E isso tem no entender do Grupo Parlamentar do PSD a sua pertinência. Consideramos que esta alteração poderá facilitar a vida aos encarregados de educação e aos pais, que muitas vezes têm de deslocar para estabelecimentos escolares afetos a agrupamentos distintos, o que cria constrangimentos na gestão familiar, mas também na própria participação no acompanhamento que deve ser feito aos seus filhos e ou educandos. Esta era já uma ideia defendida em 2022 pela Associação Nacional de Famílias Numerosas, já que, tal como se encontra a legislação atual, a prioridade de matrícula de irmãos no mesmo agrupamento não existe apenas na mesma escola, como referiu. Portanto, e porque consideramos que a alteração do despacho normativo número 6/2018, 12 de abril, poderá ajudar a suprimir os constrangimentos de milhares de famílias na gestão diária da educação dos seus filhos/educandos, o Grupo Parlamentar do PSD vai acompanhar a recomendação do PAN e votar favoravelmente este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se mais alguém quer participar na discussão. Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós gostávamos de começar por agradecer à Sra. Deputada Inês Sousa Real esta iniciativa e dizer-lhe que esta iniciativa visa fundamentalmente a alteração de 3 artigos de um despacho normativo que regula a frequência da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens entre os 6 e os 18 anos, no Decreto-Lei de 2012. E compreendemos bem e temos alguma simpatia em relação às propostas que a senhora deputada nos traz aqui através deste projeto de resolução. Contudo, o mesmo despacho que foi emitido em 2018, já o número 6 de 20, pelo anterior governo, tinha como objetivo estabelecer um quadro normativo de prioridades de matrícula. Este quadro obedece a um racional difícil de equilíbrios, porque são muitas as prioridades que são aqui contempladas, diferentes dimensões de prioridades que são aqui contempladas. Por isso, ainda que percebamos, é perfeitamente claro qual é o objetivo deste projeto de resolução, nós iremos reservar a nossa opinião e queremos analisar com todo cuidado se o mexer numa das dimensões das prioridades, não desequilibra um conjunto de outras prioridades que estão lá dentro. E as prioridades são todas prioridades, não é? E muitas vezes é preciso compatibilizar essas prioridades para conseguir um equilíbrio entre todos. É essa a razão. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada, Sra. Deputada.
Obrigada. Mais alguém quer participar na discussão? Sra. Deputada Luísa Ariosa, faça favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, o projeto em questão, apresentado pela deputada única do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, pretende uma alteração do despacho normativo número 6 de 2018, em que é estabelecido o regime de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens entre os 6 e os 18 anos. Este despacho foi alterado pelo despacho normativo número 10B, 2021, de 12 de abril, no seu artigo 10, alínea 3, prevendo este a prioridade nos casos dos irmãos, não nos agrupamentos, mas apenas nas escolas. Não entendemos se terá sido uma lacuna ou se terá sido mesmo intencional. O Partido Chega gostaria de ir até mais longe, além de querer dar prioridade no momento da matrícula ou renovação da mesma no agrupamento dos irmãos, gostaria também de dar aos pais a liberdade de poderem escolher as escolas para os seus filhos e estará sempre atento a estas e outras questões que possam colocar em causa o sucesso do ensino e o bem-estar dos nossos alunos e família. Obrigada.
Muito obrigada. A senhora deputada Inês Sousa Real quer usar da palavra, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradeço as diferentes intervenções. Gostaria só de frisar que o PAN compreende que existem, de facto, várias prioridades a atender naquilo que possa ser um despacho normativo desta natureza. No entanto, não faz sentido que numa sociedade em que queremos privilegiar o bem-estar e o tempo para a família, que se obrigue uma família a percorrer diferentes quilómetros, diferentes concelhos, diferentes freguesias para deixar no dia-a-dia os seus filhos e também que se prive os irmãos do privilégio de poderem estudar juntos na mesma escola pela circunstância de se socorrerem da escola pública. E nessa medida entendemos que esta deve ser mais uma das prioridades a somar ao elenco de já existentes para que efetivamente as famílias possam ter mais qualidade de vida e as crianças e jovens também crescerem privilegiando os laços familiares que devem também ser alimentados e promovidos pelo Estado.
Obrigada, senhora deputada. Fica assim feita a discussão do projeto de resolução, cuja votação será em plenário. Passamos ao ponto 6, discussão e votação do parecer setorial sobre a Conta Geral do Estado 2022 e cabe ao Sr. Deputado o relator José Carvalho a apresentação do relatório. Faça o favor, Sr. Deputado.
Ora, Sra. Presidente, Srs. Deputados, portanto, e sem querer ser exaustivo, uma vez, e se me permitem, uma vez que o documento já esteve, portanto, em análise e em discussão nesta comissão, e tendo também, além disso, já recebido contributos de diversos grupos parlamentares aqui desta comissão, e nós acolhemos esses contributos, como seguramente tiveram a oportunidade de verificar, aquilo que, em nome do grupo parlamentar, aqui faço, se me é permitido, é de facto que se passe para a votação do documento, se a Sra. Presidente assim o entender e se os senhores deputados desta comissão também assim o entenderem naturalmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Eu pergunto só se alguém se quer pronunciar, se todos os contributos foram acolhidos, portanto estão todos confortáveis com o documento. Muito bem. Então passamos à fase da votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradeço também ao Sr. Deputado a elaboração do parecer. Estes documentos são sempre muito exigentes. Muito obrigada. A nossa próxima reunião será no dia 26 de setembro, com a audição do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, a requerimento do Chega. E por hoje está concluída a reunião. Agradeço a vossa colaboração e até já no plenário. Obrigada.